stay with. Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Pequeno Ecrã. Esta semana resolvemos abandonar um pouco as séries americanas e partir à descoberta da Europa. Ao longo do programa vamos falar do que melhor se faz no panorama televisivo europeu. Como destaque, temos um debate bem especial, em que falamos de praticamente todas as produções existentes, desde os países mais a norte até aos do Mediterrâneo. Mas, primeiro, as notícias, apresentadas por mim, Sofia Matos Silva, e pela Beatriz Leal.
Oh, céu!
O tão aguardado segundo capítulo de You já tem data de estreia. A continuação da produção da Netflix estará disponível a 26 de dezembro. Inspirada no romance de Caroline Kepnes, a narrativa desta segunda temporada parte da sequela do livro Hidden Bodies. Quem viu You até agora sabe que pode esperar com um contexto um pouco diferente para o futuro. A personagem principal terá que lidar com o que fez, tanto a nível prático como a nível emocional.
Atriz espanhola, 19 anos, Esther Esposito, uma das atrizes da famosa série Elite, foi anunciada pela Netflix como a estrela da futura série que a plataforma tem nas mãos. Esta série tem o nome de Alguém Tem de Morrer. Será uma minissérie de 3 episódios que tem como objetivo retratar a vida nos anos 50. Apesar desta série já estar nas bocas do mundo, o ator que fará de personagem principal ainda não foi anunciado.
Conta-me como foi regresso às casas dos portugueses já a 7 de dezembro. A 6ª temporada da série recupera, assim, o seu horário habitual na RTP1, aos sábados, logo a seguir ao telejornal. Desta vez, o cenário será os anos 80. Após o 25 de abril de 1974, a família Lopes tem que se habituar a um novo contexto social e a um novo ambiente em Lisboa. A ir para o ar 8 anos depois da última temporada, conta-me como foi ir a abordar temas diferentes, como a invasão da heroína e os anos de ouro do rock português.
Philip Pullman, autor da saga His Dark Materials, afirma que a série é melhor do que o filme para contar a sua história. A série adotou o nome dos livros e encontra-se agora disponível no espaço HBO nas vossas televisões.
Nós Somos a Onda estreou no primeiro dia deste mês. A série alemã foi criada a partir do livro de Morten Rue. Ao contrário do filme 2008, esta nova aposta da Netflix não acompanha a narrativa do livro à letra, apenas se inspira neste. Nós Somos a Onda conta a história de um grupo de adolescentes que vive com o sonho de um futuro melhor. Revoltados, com uma sociedade que se recusam a aceitar, decidem mudar o próprio destino. Mas o que começa por ser uma revolta idealista contra o sistema rapidamente cede à violência e se torna em algo que o grupo já não consegue controlar.
Scam, a série francesa que retrata o cotidiano dos jovens no país, poderá voltar. A série terminou em 2017 e está agora de regresso para novas temporadas. Segundo o site Pure Break, os atores voltarão para interpretar o papel das suas tão amadas personagens.
Spoilers!
Sou Patrícia Martins e na review de hoje trago uma experiência italiana. Pois é, A Baby, a nova série sensação da Netflix. A série está atualmente na sua segunda temporada e cada vez mais começa a mostrar o outro lado da vida de Chiara e Ludovica. Toda a vida por detrás da prostituição. Este é o ponto principal, isto é, perceber o porquê desta jovem escolher o caminho da prostituição. Em alguns momentos funciona como uma obrigação, outros parece mesmo transmitir um escape, mas começam a perceber que não foi uma das melhores decisões. Este caminho que escolheram começa a trazer demasiados problemas que nenhuma imaginava. Tudo isto em rede merece um bom destaque para os criadores, porque de facto conseguem trazer um caminho muito bem planeado desde a primeira temporada, onde mostra quase como se esta atividade fosse glamourosa. Porém, na segunda temporada, o glamour começa a desaparecer e são vistos os riscos imensos que esta atividade pode trazer. A série também dá um pequeno destaque a assuntos como abuso de poder, negligência parental, racismo, homofobia, entre outros. São assuntos que, de facto, faz todo o sentido ser abordados, já que estamos a falar de jovens que ainda estão no secundário. Este tipo de comportamento está subjacente e também é algo que vem a ter a sua ascensão na segunda temporada. O caminho traçado na primeira temporada de mostrar quase que uma vida perfeita destes jovens da sociedade alta vem a ser destruído na segunda temporada com os comportamentos que cada um desempenha ao longo desta.
Não ci rendiamo conto que le nostre scelte cambieranno tutto. Le scelte che fai rimangono. Ed è da quelle scelte che dipende la persona che sarai un domani.
Sto ridendo.
infinite cose da fare in così poco tempo. Sì, ma se ci scoprono siamo morte. Non avere paura. Quando va a dormire il sole, se la stanza sempre guarda e se senti il cuore in gola, non avere paura. Ma dove c'è il casino in cui ci siamo messe? Sentire che puoi controllare tutto, fare sempre quello che ti pare. Però attenta, perché questo non è un giochino, eh?
Fight!
Olá!
Eu sou a Adriana Vint.
Eu sou a Cristiana Rodrigues.
Eu sou o Tiago Serra Cunha.
E eu sou o João Malheiro.
Hoje temos um quarto.
Que eu,
Tiago, arranjamos um quarto.
Ok.
O tema de hoje vai ser séries europeias.
Yes.
Vamos discutir, porque a maior parte das séries que quase toda a gente vê é americana, a maior parte das séries, mas também há muito boas produções europeias, então vamos falar um bocadinho. Eu acho que podíamos começar por falar pelo
Reino Unido. Eu acho que podíamos começar por mencionar o quão este mercado está a crescer, no fundo. Porque, lá está, como estavas a dizer, havia muitas séries que eram... Haviam e existem. A maior parte das séries que são consumidas são americanas e continuam a ser. Mas principalmente as britânicas. E depois, além disso, também agora noutros países, lá está. Através do crescimento de plataformas como a Netflix, têm apostado muito nisso, etc. E cada vez mais, acho que as séries de outros países têm tido reconhecimento.
Sim, porque a maioria era sempre americana e agora já se vê um bocado mais diversidade. A seguir à América, o país que se produz mais, ou pelo menos que se vê mais, é mesmo o Reino Unido.
Exato.
Dramas da BBC.
Sim.
Ou seja, elas sempre existiram, mas acho que agora começa a prestar mais atenção. Exatamente.
É futuro, é a aldeia global onde nós estamos inseridos.
Ok, vamos falar alguns exemplos concretos.
Este é melting pot.
Antes de começarmos a...
Siga exemplos.
Pronto, siga exemplos.
Se calhar começamos mesmo pelo Reino Unido.
Certo. Sim, sim.
Pronto.
Por exemplo...
Weekend.
Skins,
que foi a série sobre adolescentes. Mas não era assim. Tipo, a gente dizia que era relatable, mas
Skins
não era muito.
Skins andou para a Euphoria correr.
Sim, mas era mesmo
chocante. Eu nunca
chocante.
Vi muito Skins, honestly. Mas...
Skins era bom de ver, mas
Skins
não era relatable.
Tipo,
porque
é bom
eram...
de ver, pai com 12 anos.
Mas era mesmo mal. Influenciou de uma maneira muito.
A série que eu acho
gente.
Que lá está foi revolucionário no sentido de.
Porque eles mostraram muita coisa.
Sim, exatamente.
Eles foram mesmo chocantes. Eles mostravam atitudes de adolescentes mesmo chocantes, com imensos problemas.
Sim, acho que alertaram para muitos problemas,
sim.
Muitas questões.
Sim, nós tipo com 12 anos, tipo.
Quer ser eu? Quer ser
eu? E acho que se fosse americano, não.
Mas tipo,
se fosse americano, não resultava tanto.
Uma versão americana, mas não resultou tão bem.
Foi um flop.
Ah, já agora, a América, quando tenta imitar séries britânicas, não funciona.
Menos The
Office. Menos The
Office. E Shameless.
Shameless, não.
Epá, é assim.
Shameless.
Ok, pronto. Shameless, ok.
Remakes americanos.
O Shameless UK é único.
É o OG.
É o OG e é
mas
único.
A versão...
O humor é único. Tipo, aquilo
mas a versão
é
US
o humor,
é melhor.
O humor eu britânico acho que o humor, é e não é só o humor, o toque britânico. Tipo, não sei explicar muito bem, mas a forma como eles
sim.
veem as coisas e fazem as coisas é muito característica
verdade.
E é impossível de imitar esse fator, eu acho.
Depois há tipo Chernobyl, que é só a melhor série deste ano, quase, talvez, das melhores. Das melhores.
Das
melhores.
Press
das melhores.
X to doubt.
É melhor do que. É assim.
Mas é muito boa, é uma produção
quanto
muito boa.
Gente, quanto a gente ia cancelar a HBO por causa do Game of Thrones, vejo Chernobyl.
Tipo,
wait a bit.
I'm back and better than ever.
Sim, foi uma produção muito boa e não se tinha qualidade, a história é interessante,
foi
mas não vais
boa.
Dizer
mas não é
que
bem
tipo,
série, não é tipo série de culto,
é uma minissérie sobre aquilo, pronto.
Mas
lá está, séries britânicas, principalmente a comédia britânica, sempre foi muito famosa por aquilo que foi, que é, não é?
Sim.
E sempre foi prestada muita atenção. Mas eu acho que, por exemplo, são séries que passavam na RTP2 e muito. Não é poucas pessoas,
passavam
mas.
Ao lado, sim.
Exato, passavam ao lado de muitas pessoas. Eu acho que agora começa-se a criar aqui
exemplo,
uma consciência um bocadinho maior para isso.
Skins, quase toda a gente viu, mas eu adoro My Mad Fat Diary.
E eu não gostei.
Pronto, eu gostei. Eu gostei de My Mad Fat Diary. Pelo menos as primeiras duas temporadas, a terceira foi. Matou-me o coração. Mas não há assim muita gente que conheça, certo, honestamente.
Sei não,
a maior parte das pessoas que eu
também
conheço.
Também não vale,
tipo,
a pena conhecer.
Vai, não seja hater, eu gostei. Vale.
Vai,
quer dizer,
exemplo.
Porque viste quando tinhas tipo 13 anos.
Não, o meu eu de 14, 15 anos adorou. Mas
pronto,
agora,
lá está.
Agora se calhar não
eu vi, eu vi com 19 e não.
Pronto,
sei.
Mas é uma história sobre adolescentes também.
Tipo,
é
vi tudo, não é mesmo? Mas...
é giro, eu gostei. Mas é aquela cena
tipo,
de não há muita gente que conhece.
Por exemplo, muita gente não conhecia Black Mirror até a temporada da Netflix.
Exato,
que é a terceira.
Sim.
Pois foi.
A Netflix é...
E perderam a melhor temporada, que é a segunda.
É aquela plataforma que está...
A segunda, tempo,
e
daí,
a, segunda é a melhor temporada.
Se bem que um dos melhores episódios é o primeiro, logo, com o porco.
Mas assim, melhor é o primeiro da segunda temporada, que é o White Bear.
Para mim é um dos meus favoritos.
White Bear é fantástico.
O White Bear é o melhor episódio do Black Mirror, period.
Não sei se é o favorito, mas porque eu nunca costumo eleger assim um único favorito.
Claro. Eu tenho uma lista de favoritos.
Mas ali daquele topzinho dos primeiros lugares, o primeiro episódio de todos Black Mirror é incrível. E nem é o mais relacionado com o tema da tecnologia. É kinda, mas não é.
Mas
eu acho
tipo, o melhor é o White Bear. Period.
White Bear é muito bom. São todos ótimos.
Vai haver aqui uma quantidade de haters. São tipo, e o San Juan Ipero? Também é
mas
bom.
É muito bom.
Mas eu gosto mais do
Qual é a vossa temporada também favorita de Black Mirror?
A segunda.
Não sei.
É a segunda, claramente.
Eu
é que
acho que
qualidade.
É. Por acaso acho que é.
Eu acho que pelo impacto.
Eu não consigo dizer assim, até porque eu saltei entre os episódios.
É literalmente a segunda.
Eu acho que é a terceira, porque é mais consistente. Eu não gosto da segunda. Eu gosto da segunda.
A segunda tem o The Waldo Moment, que é tipo o pior. Não, o pior, os da última temporada.
E eu não gosto nada do fim do primeiro episódio da segunda temporada, que é aquele do clone. Daquele
ah,
do que
aquela clona o marido.
Sim, eu acho que o final é um bocado fraco para o episódio.
Ok, verdade, sim. Verdade.
Eu não acabei esse episódio ainda porque eu estava demasiado aborrecida.
Mas é giro, não mesmo?
É certo. Aborrecida.
Ela é o episódio, não percebo.
Aquele que o marido morre e ela.
E ela depois, tem o clone.
Ah,
é um bocadinho
do marido.
É um bocadinho mais lento e não sei o quê, mas eu percebo.
Mas temos The End of the Fucking World, que saiu agora a segunda temporada.
Ainda não vi.
Eu já vi, mas continua a ser. Foi tão bom. Foi ao mesmo nível que a primeira, é muito bom. Eu adoro. Eu vivo para ouvir os sotaques britânicos.
Eu emocionei
temos
muito agora.
Peaky Blinders também, que é ridiculamente fantástico. Eu adoro. Sim. As imagens, as personagens. Cillian. Maravilhoso.
Eu vi tipo dois minutos a meio.
Sabes que eu tive que ver o primeiro episódio. Eu tive que ver o primeiro episódio duas vezes para conseguir ver porque eu estava aborrecida. Mas a partir daí é mesmo bom.
Logo.
E tem uma soundtrack cheia de músicas de Arctic Monkeys, portanto eu fiquei sold logo.
Cillian Murphy e Tom Hardy são vida.
Se nós compilarmos todas as partes de Peaky Blinders em que é só ele a andar ao som do Arctic Monkeys com fogo atrás. É fantástico.
Ai,
mano. Não é essa, claramente.
Já que há bocadinho falámos.
It's like one and all.
Há bocadinho sim. Falámos da Britcom. Eu acho que isso é impossível não deixar de referir no caso do Reino Unido, porque acho que é mesmo um dos marcos, principalmente até das séries que são mais reconhecidas a nível internacional, do produto deles, é mesmo a Britcom. Uhum. Eu acho. Existem imensas. Eu conheço, mais ou menos, não sei nomear muitas.
Chewing
em específico,
gum.
Existem
gum
imensas,
é
por exemplo, que a RTP2 sempre passou ao longo dos anos. Aliás, eles tinham um blocozinho na RTP2 que era mesmo Britcom, acho que era às 10 e tal da noite. Ou às
sim, 10, sim, 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 sim.
Que dava todos os dias ou todas as semanas. Saudades, é. Uhum. Agora já não tem. Mas vão passando algumas soltas. Por exemplo, é impossível não referir Mr. Bean, que é tipo o clássico.
O Mr. Bean,
que isso já dava
eu
até na RTP1, já era
o
máximo dos máximos. Yeah. Mas existem imensas. E agora, um dos exemplos recentes que eu tenho que ressaltar mesmo é Fleabag, que aqui os meus coleguinhas ainda não viram.
Vamos ver no futuro, tem calma.
Yeah. É excelente, acho que é comédia britânica no seu melhor. E também ali com um twistzinho, ou seja, já eleva um bocadinho aquela trama normal das comédias britânicas. E lá está, é comédia, mas tem aquele toque de drama, aquele toque negro, aquele toque muito britânico especial que eu acho que é muito. Okay.
Sabes que é que os britânicos também são muito bons? Dramas temporais, tipo...
Yes.
Downton Abbey.
Downton
mas
Abbey.
Downton Abbey não
period.
É de bom.
Eu não sei, eu não vi.
Tipo
Downton Abbey e a minissérie que eles têm de Orgulho e Preconceito é fantástica, é só isso que eu tenho a dizer.
Pois é.
Mesmo
mas
boa.
É só isso, Downton Abbey
pois
não é,
é
bom.
Pois é.
Mas em termos de produção... Em termos
de produção desse,
mas tipo
dessa época...
Produção.
Não, mentira, esqueci-me de Victoria. Tem Victoria, que eu adoro.
E tem
é
The
uma
Crown
série,
também.
E The Crown.
Tem Merlin, que é tipo, tem magia, mas é dos tempos antes.
Tem uma minissérie também da Garry RTP que também
era isso, que era The Crown e Victoria. Sabia que me estava a esquecer alguma coisa. Mas tipo, séries sobre essa altura dos reinados e assim...
Tem The Tudors.
Ok, que eles ainda têm reis, mas pronto, tipo... séculos anteriores, são mesmo bons nesse tipo de produções, e é giro que é mesmo giro.
Está-se a tornar num debate sobre o Reino Unido, mas
é tipo, siga pelos países, vamos viajar.
E qual é o Adriana Pinto, qual é o programa medieval que não é medieval, que também tem fantasia?
Merlin
é incrível.
Merlin era tão bom, eu passava a vida a ver.
Eu revi.
Eu passava a vida a ver.
Os efeitos especiais são horríveis.
Era tão mal. E eles são terríveis atores. Ninguém sabe atuar ali. Ninguém.
Mas mesmo assim, internacionalizou. Porquê? Porque é britânico.
Pera, nós estamos a falar de uma série icónica britânica, Doctor Who.
Doctor Who, oh, é, muito obrigado. É assim, eu sou o maior fã de Doctor Who, eu adoro Doctor Who,
mas
Doctor Who é de vida.
Poser.
Porque eu não pensava que íamos falar.
Há tantas séries para falar.
Deu-me trigger, mas já, Doctor Who existe há mais de 50 anos.
Eu, por acaso, Doctor Who é aquela coisa que eu não acompanho, mas eu quero muito ver desde o início. Só que tem tantas temporadas que eu não sei.
É tipo, depois, eu lembro-me dos fãs irritantes de Tumblr e nunca consegui.
Porque existem 27 temporadas.
Mas fascina muito o conceito.
Fãs irritantes.
Toda a cena à volta de Doctor Who deixa-me muito excited, mas eu nunca vi propriamente.
Aquilo há 50 anos era só um programa educativo.
Sim.
E depois começou a ser.
Mas vá, começar a ver a partir da temporada 2005. Logo,
sim, vi a partir de 2005. Foi tipo. Reboot.
Nossa, aquilo tecnicamente já tem mais 70 temporadas.
Podemos viajar para outro país?
Não, vamos ficar para
sempre. Ok, vamos viajar. Vamos sair do Reino Unido.
I love United Kingdom.
Vamos para Espanha.
Nós nossos hermanos.
United Kingdom, you're amazing. I love you. Vai que é teu.
Então, vamos sair do Reino Unido. Como falámos com a Netflix. Tem conseguido mais países fazer
aliás,
estas
produções.
Aliás,
eu acho que isso é a Netflix, e não só, mas principalmente a Netflix, tem contribuído muito para isso. Porque com o sucesso das séries da Netflix americanas, as pessoas começaram a prestar atenção ao que vem com o selo da Netflix.
Lá está.
E agora que eles apostam nos mercados europeus, vai um bocadinho para baixo.
Vai, o pessoal na América tipo, oh my God, Money Heist.
Vamos falar de Money Heist, por favor. Vamos falar de Money Heist.
Pronto, vamos para Espanha.
Primeiro lugar, este título horroroso.
É horrível.
Mas também
dizer tipo
House of Paper.
Paper House.
Era mau. Mas La Casa de Papel é um título muito bom.
É muito
bom. La Casa de Papel é bom.
É muito bom.
E eu
ainda
gostei.
Bem que não traduziram aqui.
Eu gostei muito. Eu também gostei muito da última
Casa
temporada.
De Papel.
A última temporada ficou.
Casa de Papel é bom. A série é boa. Mas eu, ou seja, as duas primeiras temporadas.
Mas assim, limites. Tipo, eles vão chegar a um ponto. Eles querem explorar aquilo ao máximo porque teve sucesso, mas eles vão chegar a um ponto para a próxima temporada. Esta
não,
já foi um bocado
agora.
Mais do mesmo.
Não, já está confirmada a quinta. Outra vez também.
Socorro! Oh my God!
Eu acho que sim.
Então já vou fazer outro.
Sim.
Não podem.
Já senti que estava a ser um bocado mais do mesmo.
Duas.
Ainda estava a ser bom.
Podem,
e só melhorou quando
gostei,
entrou.
Eu gostei muito desta
só melhorou quando entrou a inspetora, porque antes disso estava a ser mais do mesmo. Tipo, o professor a ter ideia.
Ai não,
sei
mas eu amei
mas
esta terceira temporada. Eu achei muito, muito
cair.
Boa.
Eu que, tipo, cair na cena deles.
Eu estava muito neutro. Eu estava muito neutro.
Não sei nada
pois, eu malhei no Vila Casa de Papel. Vergonha. Eu estava muito neutro. Lá vergonha de papel. Eu estava muito neutro a pensar. Olha, não vou estar com muitas expectativas. Há tantas vezes a ser horroroso. Até porque, lá está,
está
eu
toda
a
gente a dar um
as
hype enorme
partes,
aquilo.
Eu gostei muito, mas não foi aquela coisa que eu dissesse e ficasse tipo, oh
ah,
meu Deus,
gostei.
Melhor série de sempre,
também
arrasou
não.
A mãe.
Eu também não achei a melhor
mas
série, mas
nesta terceira temporada eu disse isso. Eu
no carnaval era só gente vestidos com uns macacões vermelhos.
Foi
mesmo irritante.
Tem um impacto cultural
muito
grande.
Quando
saiu o impacto cultural foi absurdo.
Está a ser muito fixe, sim.
E outra série espanhola? Completamente diferente.
Elite.
Tem gente lá, mas é completamente diferente.
As séries espanholas agora não há. Lá está a ganhar.
Desculpa,
principalmente
eu vi uma
também
série espanhola na SIC Radical que era a Físico-Química. E
olha,
eu tirava.
Físico-Química, vamos parar. Físico-Química é incrível, é 100 vezes melhor que morangos com açúcar.
É, não é?
E estás a comparar água com vinho.
Não,
é o conceito é igual. Físico-Química é igual.
Mas é melhor produzido, é diferente.
Sim. Eu adorava Físico-Química.
Físico-Química é tudo que vocês precisam na vossa vida. Pronto, é isso.
É uma piada, eu adorava. Mas pronto, agora a sério, Elite, alguém viu aquilo?
Eu vi tipo dois episódios, mas já ouvi dizer que é tipo...
Mas dizem que é...
Seja, morangos com açúcar e um
mas
bocadinho
é
acima.
Mas é entertaining, dizem que é muito entertaining e que nesse aspecto é muito fixe para ver e fico tipo, uau.
Não vimos, não vamos falar, mas é um exemplo de uma série que está a ter sucesso.
Outra que eu não vi, mas que eu estou em grupos de séries da Netflix assim, e não param de falar isso, é vis-a-vis.
Sim,
ai, sim, dizem
que
é igual
tipo,
a
Orange
is
the New Black, versão espanhola. Dizem-me que é mesmo muito bom
e eu
amo. Para começar.
Ninguém
quer
para
ser,
falar
já
nisso.
Não
há
assim
tanto agora já parou um bocadinho, mas principalmente para que é.
Sim.
Estes últimos 3 meses, ninguém para falar nisso.
Muito vis-a-vis.
Lá está, era porque estava a dizer há bocado. Também porque tem atores da Casa de Papel. Está tudo ir assim um bocadinho por atrás.
Claro.
Mas também andam a ganhar alguma notoriedade.
Não, Sofia, ninguém vai falar de Scam de Espanha. Pronto, fica isso.
Não. vocês ainda não falaram.
Falar de
pronto, vamos sair. Agora é um bocadinho espalhado pelos outros países. Podemos ir, vamos diretamente para a Noruega. Sim. Para uma das minhas séries favoritas da altura que eu vi, que é Scam, ou Scam. Ou lá como é que se diz?
Scam.
Pronto, Scam foi um sucesso tão grande, mas tão grande, que a NPR, que é a televisão que produziu, vendeu os direitos a 7 países e a 7 versões diferentes. Sim. Que é espanhola, italiana, americana,
francesa. E há quem veja
todas. Há quem veja quase todas.
Não é cristiano.
Não, não. Eu tentei ver a francesa e a italiana, porque eu adoro essas línguas, e eu desisti a meio. Pera, desisti tipo
não,
a meio da primeira temporada.
O que é Scam? É um bocado impossível, mas Scam é uma série também juvenil, ao estilo de Skins. Não, não é bem Liceu. Skins. O pessoal anda numa escola privada e pronto, e é sobre
um grupo.
As vidas deles. E cada temporada é sobre uma personagem diferente.
Sobre uma personagem diferente. E foi ridículo acabar na quarta temporada porque a Chris merecia uma.
E a Vilda
merecia uma temporada só dela. Pronto, isso que tem a dizer.
É só isso
que
eu tenho a dizer. Sobre.
Literalmente eles cansaram porque estava a dar tanto dinheiro que eles quiseram vender os direitos.
E não continuaram a original.
Eles continuar
eles
a fazer.
Nos últimos,
e vendiam
tipo,
os direitos e continuavam a fazer.
Nos últimos três episódios, o que eles fizeram foi dar um bocadinho a cada personagem que faltava e tipo dar uma perspectiva.
Mas o final deles. Foi decente, achaste?
Tipo,
positivo?
Foi ok, mas.
Não, assim, acabou
foi
bem.
Foi ok, acabou bem. Okay. Mas eles
podia
mereciam.
Continuar.
Foi, mas tipo, eles acabaram o secundário, então eu não sei se eles queriam continuar eles no
pois, até
na universidade.
De facto, porque é que não há uma série sobre universidade?
Atípico, mas não é.
Okay.
Mas não é aquela.
Ele agora está na faculdade.
Isso é europeu, tipo.
Porque não, há, façam está. Um físico-química versão universidade.
Há muitas, há Dear White
mas...
People.
Ah, é muito bom. Tem muitas versões europeias, se quiserem escolher a vossa língua preferida.
Portanto, isto é uma
muitas
série
variantes.
Muito europeia.
É tipo grande europeia.
Não, mas eu acho que como série dentro do género que é.
Eu gostei bastante. Foi...
Pode parecer um bocadinho mais do mesmo, mas não é.
Não é, foi mesmo interessante o que eles fizeram nas redes sociais.
É muito mais
é
inclusivo.
Saía clipes ao longo da semana.
Sim, isso também.
O episódio saía ao final da semana, mas durante a semana. O Instagram deles.
Sim.
Se eles fossem a uma festa, eles iam ter Insta Stories lá. Se eles postassem uma foto, os outros personagens iam comentar na foto.
Não, mas era fixe porque era em tempo real, tu podias
era
acompanhar.
Era em tempo real, era como se conhecesses, pronto.
Sim.
Foi interessante.
Podias acompanhar era, a realidade era, e depois chegavas ao fim
era
da
imersivo.
Semana.
Era imersivo. E eles partilhavam tipo prints de conversas e tu não sabias o que estava a acontecer.
Sim, e principalmente porque estava em norueguês e não sucedia.
Sim, eu tinha que esperar traduzir.
Exato.
Eu, tudo o que aprendi foi, nai.
Não, mas agora da Noruega, podemos falar um bocadinho dos países nórdicos também. Têm tido séries muito boas, nomeadamente séries de suspense e thrillers.
Sim, suspense.
Os thrillers nórdicos já são conhecidos há muitos anos pela qualidade que têm, tanto na literatura como na televisão e nos filmes.
Rapariga, como é que era?
A trilogia Millennium.
A trilogia Millennium, exatamente.
Oh!
Trilogia
também
Millennium.
Tem filmes muito bons.
Tem filmes muito bons nórdicos, sim, e depois sim. Também tem o remake.
Mas em termos de séries, eles também têm séries muito boas. E cada vez mais, há, acho que uma notoriedade disso assim para um público mais amplo.
Sim.
Há uma série muito conhecida, que eu estou sempre a falar nisto.
É o The Killing em inglês.
É The Killing. Tem um remake americano, mas em... É dinamarquesa e chama-se Forbridelsen. Não sei como é que se diz aquilo.
Yeah.
Mas é muito boa, é uma das séries mais aclamadas desse género. E acho que, pronto, ali. Aquela zona.
Sim,
é mais. É forte nos thrillers e nas vibes assim dark e obscuras. Nas vibes.
A forma como eles filmam aquilo é muito misterioso e muito.
Desses países nórdicos, vamos passar tipo ali para o norte da Europa. Já falámos de.
Sim.
Quer dizer,
vamos falar.
Não. Exatamente.
Vamos passar para a Alemanha.
É isso? É agora, finalmente.
Vamos passar para
a Norte
Tiago
Europa.
Vamos passar o que é mesmo Dark.
Brilha.
Vamos passar para uma das minhas séries favoritas de todos os tempos.
Fala.
Se chama Dark. É incrível.
Fala, liberta.
Mais ninguém
liberta.
Viu Dark aqui.
Não. Eu vi a primeira temporada e não gostei.
Porque claramente
vi,
João Malheiro
não,
não, tem,
fight.
Não
fight.
Tem bom gosto. mas tipo, a 1000%. Porque Dark é extraordinário. É extraordinário. É muito, muito bom. Eu não sei o que é que diga mais além disto. É muito boa. Não, basicamente Dark é sobre, muito resumidamente, é sobre. Desaparece um miúdo.
Viajar no tempo.
Sim, tem a ver com a viagem do tempo, sim. Mas não é da forma estúpida, tipo, vamos viajar no tempo para ali.
Bip, bip, pop, e vamos
não,
para
tem todo um mistério relacionado com uma gruta. Coisa. Desaparece uma criança, depois desaparece outra, e depois na
Wait.
Forma. Sim, e depois eles estão a.
É, ele está com uma cena amarela
tá com uma
também.
Cena amarela,
sim,
também.
Saiu na mesma altura, tem a mesma piada.
Pronto, e depois, se calhar estou a resumir isto um bocadinho mal, mas na tentativa de descobrir o que é que aconteceu ao rapaz, eu acho que isto é a melhor tagline para a série, para as pessoas ficarem curiosas, que é, em vez de ser onde é que está o Mikkel, que foi o rapaz que desapareceu, quando é que está o Mikkel? Eu acho que isso é muito...
Vou bué ver. Quando chegar a casa, vou já.
Eu tenho até
problemas. Mas não, mas eu acho que é tipo aquela coisa de... What the fuck? Como assim? Quando?
Sim, sim, é verdade.
Mas é muito boa a série. Tem um casting extraordinário.
Sim, por acaso de tudo o que eu mais adorei foi os atores. Acho que os atores...
O casting é extraordinário. Porque...
São muito bons.
Isto não é spoiler, lá está. Como lida com viagens no tempo, nós vemos os personagens em determinadas, em diferentes alturas da vida.
Certo.
E são atores diferentes que, por alguma razão, uma pessoa olha para eles e percebe logo que é aquele personagem. Eu não sei como é que isso é possível. E nem tem muita caracterização. Eles escolhem os atores, a voz, tudo. Tudo a dedo. E é tudo tão bem feito, tão bem pensado. Só que depois começa a chegar a uma altura que a série começa a ser um bocadinho confusa.
Pois.
Tem muitas famílias, muitas personagens. E depois tu estás a tentar... Imagina, vês as timelines diferentes e vês as mesmas personagens aqui, as mesmas personagens ali. E então tu ficas tipo, quem é este, quem é o outro, quem é não sei o quê. Mas... Por isso é que eu acabava cada episódio e estava uma hora no Reddit
só
sobre isso e com a cena das famílias e das ligações entre os personagens para perceber. É muito complicada, mas é uma série muito, muito, muito boa. Vale a pena.
Okay. A melhor recomendação que eu posso dar é que eu não gostei da primeira temporada, mas fiquei a adorar alemão pela forma como eles falavam.
Alemão faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
Pois faz, aquela língua encaixa perfeitamente naquele cenário.
A vibe lá está, é precisamente dark.
A vibe é bué dark.
É muito dark.
Aliás, uma das coisas que as pessoas diziam sobre a série é que Dark era Stranger Things para adultos. Eu não acho que tenha a ver.
Sim,
a comparação no início por causa daquela cena misteriosa e de desaparecer uma criança.
Sim,
e ter tipo
era um
causas,
mistério com um portal.
Sim, causas
whatever,
de... Não é bem paranormais, mas vá.
Exato.
Percebo essa... Mas ok, se gostam de Stranger Things, não é propriamente igual, mas pode ser que gostem deste tipo de série também. E é uma versão mais dark, mais adulta, mais...
Mais dark.
É uma versão mais para o mistério em si do que tipo, anos 80.
Sim, é muito boa, muito boa. Mas também tem umas partes dos anos 80.
Também tem os anos 80.
É pessoal.
Ok, já nos estamos a alargar.
A culpa da radiação.
Percebemos que na Europa...
Ah, e nesses países, tipo Alemanha, Bélgica...
Obrigada, Tiago.
Também tem séries muito boas, tipo thrillers e de mistério, assim. Era só para deixar
acredito
a nota.
Acredito que sim, Tiago.
Ok. Percebemos que o Reino Unido ainda continua a reinar.
Eu vou fazer uma série Netflix. Na série portuguesa para a Netflix é a minha.
Sim, é a primeira que vai arrasar.
Mas falámos das portuguesas.
Temos que falar sobre as portuguesas. Temos que fazer outro episódio só sobre as britânicas.
Estamos com 20 minutos, pessoal.
Está bem, já vai acabar. Ficaram tantas séries britânicas de fora que nós temos que fazer outro episódio sobre as séries britânicas.
O entusiasmo do teu primeiro debate.
E depois outros sobre as portuguesas.
Porque eu adoro este tema.
My God.
I love European series.
I love.
Pronto, é isto. Tchau, tchau.
I love Europe. Eurovisão.
I love Europe.
Ele é aquele americano que diz I love foreign films.
But I really do.
Ok.
Acho agora House of Cards, o original, que depois deu origem ao.
Não falamos também de Bodyguard, Misfits, Showing
Eu falei de Misfits. Não falei nada, falei de.
Skins.
Pronto, mais.
Marilyn.
Acho que pronto, é isso.
Eu tenho tudo a ver.
São todas as recomendações.
De séries que nós depois...
Mas Misfits não presta, eu é que gostava quando era nova. Pronto.
Vejam
são
um
novos,
Bodyguard.
Vejam.
Vejam Doctor Who.
Sim, vejam tipo Fleabag, 12 anos, vejam.
Vejam Fleabag.
Pronto. Okay.
Vejam Dark.
Vejam Chewing Gum, que é muito underrated.
Vejam Black Mirror.
Super underrated, ninguém conhece.
Vamos só acabar isto a assistir demasiado.
Vamos nos despedir.
Pronto, nós depois ficamos aqui a falar entre nós. Vá, pessoal.
Yeah.
Ok.
Obrigado por ouvirem.
Obrigada por virem. Até à próxima.
Até à próxima edição. Desta vez não se canta nada. Tchau.
Espero que tenham gostado das nossas recomendações. Kiss, kiss e abraços.
Não há música
espero
para
espero que
cantar.
Tenham gostado da nossa música.
Como é que é a música da Casa de Papel?
Bela, tchau.
Ah, é esta
do início.
It's going on.
Ah, pois é. If I'm losing you, I don't care at all.
Bem, vamos
I don't
por
care
favor.
At all.
Chega.
Ok, chega. Chega, pessoal. Chega.
Basta.
Pronto, acabou.
Chega.
Tchau,
basta, chega.
Chega.
Ok, tchau, beijinho.
Chega,
até o próximo debate.
Até o próximo. Beijinhos, mua darlings.
Socorro, não.
Olá de novo. Desta vez trago-vos uma sugestão musical relacionada com uma série europeia. A canção Enter One, de Saul Sepi, aparece no 6º episódio da primeira temporada da série Dark. Espero que gostem.
Kommt jetzt.
Utter Storm. Oh.
Olá de novo, sou a Sofia Frias e hoje trago-te uma série que deixa saudades desde 2017. Sim, é verdade, estou a falar de Scam. A série norueguesa começou em 2015 e teve 4 temporadas. A história é baseada em adolescentes que andam no secundário e conta-nos os desafios que estes enfrentam todos os dias. Retrata ainda as dificuldades nas relações pessoais e as revelações naturais que surgem na adolescência. Cada temporada é da perspectiva de uma personagem diferente. Inicialmente, a série só era transmitida no site norueguês NRK. A cada dia saía um novo clipe e no fim da semana, todos os clipes eram juntos e geravam um único episódio. Os episódios não tinham uma duração certa, tanto podiam ter 10 minutos como 45. Havia sempre um elemento de surpresa para os fãs. Para além dos clipes de vídeo, saíam mensagens de telemóvel trocadas entre as personagens da série, assim como também foram criados perfis de Instagram para as mesmas personagens. A série teve um grande impacto a nível mundial a partir da terceira temporada por abordar temas como a saúde mental e até diferenças culturais. O programa foi bastante conceituado devido também à sua representação LGBT. Atualmente, este programa foi recriado em 8 países.
Noen ganger lurer jeg på hva jeg skulle gjort uten venninnene mine. Vi har opplevd utrolig mye sammen. Noen ganger på fest kliner vi med hverandre. Vi er heldige fordi vi respekterer hverandre. Vi stoler på hverandre. 110%. Vennskapet vårt.
Fy faen!
Hva er det?
Jeg har du sett bildet Magnus Lønstad på Instagram?
Se på han! Å fy faen, Eva! Virkelig, liksom.
Hva er det du har på deg?
Å, herregud! Se på puppen hennes. Nei, ikke så over til det her. Det er liksom...
Lea nummer to.
Hva galt med Lea?
Lea. Slutt.
Olá, sou João Malheiro e esta semana trago-vos o perfil da criadora de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. A carreira da artista britânica começou em 2009, através de pequenas aparições em filmes, televisão e teatro. Em poucos anos, acumulou algumas participações marcantes em The Café, Broadchurch e The Iron Lady. No entanto, foi como criadora que Phoebe Waller-Bridge se destacou. A minissérie Crashing foi escrita e protagonizada pela britânica em 2016 e, no mesmo ano, a artista adaptou Fleabag para a BBC, uma peça de teatro escrita pela própria. Já em 2018, foi responsável pela primeira temporada aclamada de Killing Eve. Phoebe Waller-Bridge teve um 2019 em cheio, ao ganhar 3 Emmys por Fleabag. A de melhor atriz, a de melhor escrita e a de melhor série, tudo na área da comédia. Para o próximo ano será lançado No Time to Die, o próximo filme de James Bond que a criadora britânica ajudou a escrever. Com apenas uma década de carreira, Phoebe Waller-Bridge é já uma artista respeitada e dá a sensação que ainda tem muito para mostrar.
E assim termina mais uma emissão do Pequeno Ecrã. Esperamos que as nossas recomendações te levem a revisitar algumas das tuas séries preferidas ou que te levem a descobrir algumas das tuas novas séries preferidas. Para a música do fim desta emissão, resolvi pegar outra vez em Scam, não na versão norueguesa, mas na versão espanhola. I Follow Rivers, de Likey Lee, é uma música de 2011 que surge num dos momentos principais da segunda temporada. Ao contrário do papel que muitas vezes a música tem nas séries, neste caso, a música muda o comportamento das personagens e quase se pode dizer que determina o futuro da sua relação. O terceiro capítulo desta produção espanhola já começou a rodagem há umas semanas e é esperada a sua estreia ao longo do próximo ano. Até lá, boas aulas e boas séries!